Paz seja convosco.
Amém.
Após um lanchinho abençoado, trazido pelos nossos irmãos, nós voltamos para a nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez, um tema amargo. Que nem o chocolate 70%, amargo. Tem gente que gosta do chocolate amargo, né? Eu prefiro chocolate doce. Melhor o doce ou o amargo?
Doce.
Amargo.
Amargo.
Estamos tratando sobre o pecado do orgulho, em especial o orgulho moral. E nós falamos que quando adotamos esse tipo de mentalidade ou fazemos esse tipo de comentário, escorregamos no pecado de superioridade moral. Que comentário? Como que essa pessoa fez isso? Como que ele conseguiu descer esse ponto? Como então nos guardaremos desse pecado? Se ele é tão comum, se ele é tão fácil de praticar, é tão aclamado e agraciado pelas pessoas. Primeiro, adotando uma atitude humilde, baseada na verdade que é só pela graça de Deus que eu não estou na mesma situação. Quando você olhar para uma pessoa, isso eu tenho falado com frequência, quando você vê uma pessoa numa situação de pecado e alguém repreender, você tem que falar: ainda bem que Deus não permite que nós estejamos nesta mesma situação. Então eu dei alguns exemplos para você no fim da aula de possibilidades. Tem uma matéria dentro de teologia que chama ética cristã. Até quando, até onde? Até onde você iria? Até onde você seguiria Cristo? Não, pastor, eu seguiria até a morte. Pô, se não me engano, tem uma pessoa que falou isso também, né? Pedro. Pedro viu o que viu, andou nas águas, abriu a boca do peixe, pegou moeda, viu cura, tal, e na hora do vamos ver, ele jogou a toalha.
Três vezes.
Nós só não estamos na situação desta pessoa em que nós estamos julgando pela graça de Deus. Embora essa afirmação tenha virado lugar comum, aplica-se a todos nós. Se somos moralmente corretos, especialmente se somos cristãos que buscam viver de maneira correta, é só porque a graça de Deus prevalece em nós. Quando você receber uma pergunta do tipo: por que que você não faz isso? Você começar com a minha resposta: eu acho ou eu penso, já era. Eu gosto de fazer isso, falo assim: ei, irmão, por que que você não adultera? Não, porque eu e a minha família, não. Pode começar de novo. Por que você não adultera? Não, porque eu tenho um vínculo com a minha esposa. Não, para. Aí a pessoa vai sendo direcionada até ela falar. Porque Deus não permite. Nós vamos, parece que a gente vai tirando as capas, né? Que nem você está com frio, né? Então o Sebastião, ele colocou a blusa, estava chovendo, aí saiu e foi tirando, né? E se a gente tiver várias blusas, a gente vai tirando, né? Até que a gente chega no cerne. Tanto que Jó, ele olha e fala: nu, eu saí do ventre da minha mãe. E nu voltarei para lá. Ou seja, as coisas que estão à volta, elas são acessórias. E por que que Jó conseguiu, no meio de toda aquela dificuldade, fazer aquilo? Porque Deus concedeu a ele graça. E se Deus não tivesse colocado graça para ele? Ele tinha murmurado logo no primeiro versículo. Logo no primeiro revés, ele tinha murmurado. Ninguém é naturalmente correto. Pelo contrário, todos nós temos de confessar como Davi. Sebastião, Salmos 51, 5.
Salmos 51, 5. Ele fala: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe.
O que que Davi está falando? Eu sou pecador. A posição do Davi como sendo um adorador por excelência, ser a menina dos olhos de Deus, não é que ele não pecava, e sim que ele se arrependia do seu pecado. Também por conta da graça de Deus. Tudo gira em torno disso, da soberania e da graça de Deus, a misericórdia dele. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe, desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu, desde que ele foi concebido no ventre da mãe dele. Antes que ele fosse uma substância ainda informe no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia, conhecia o seu pecado, inclusive. Em vez de nos sentirmos moralmente superiores àqueles que praticam os pecados escabrosos que condenamos, devemos sentir profunda gratidão a Deus porque sua graça nos manteve distantes ou nos resgatou do mesmo estilo de vida. Você entende que é uma forma diferente de ver as coisas? Você olhar para uma situação de pecado de uma pessoa e você falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou disso. E aí, qual a diferença disso para o fariseu? A diferença é uma: ele está exaltando a condição de Deus e não a condição de si mesmo. Quando você reconhece que a ação foi de Deus, a glória vai para ele. E o fariseu, orando de si para si mesmo, em alta voz, o que ele estava ganhando? O apreço dos outros. Os outros falam assim: nossa, realmente esse cara, hein? Ele jejua, ele dá o dízimo, olha que cara fera. Obrigado, muito obrigado. E a palavra de Deus diz que se você recebe o apreço dos homens, você já recebeu o prêmio, já recebeu a sua paga. E o que, que os seres humanos querem hoje? Aí não tem apreço de Deus. Em vez de nos sentirmos moralmente superiores àqueles que praticam os pecados escabrosos que condenamos, devemos sentir profunda gratidão a Deus, porque por sua graça ele nos manteve distantes ou muitas vezes nos resgatou. Você já pode ter passado por esse caminho. Outra maneira de nos guardarmos contra o orgulho: primeiro, humildade; segundo, é nos identificando perante Deus com a sociedade pecadora em que vivemos. Após o cativeiro na Babilônia, quando muitos judeus retornaram a Judá, Esdras, o habilidoso escriba da lei de Moisés, voltou a ensiná-la ao povo de Deus. Esdras capítulo 7, verso 10. Diene, por gentileza. Esdras capítulo 7, verso 10.
Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos.
A Bíblia afirma que Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Tem um outro texto que está em Daniel, que é mais claro que esse. Deixa eu achá-lo. Onde está? Onde está? Onde está? Esdras, não. Luísa, Daniel capítulo 9.
Daniel.
No Antigo Testamento. Depois Ezequiel. Ezequiel é grandão, hein?
Antes de Amós.
Isaías, Jeremias 9. 20.
Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus.
Se você pegar do capítulo 9, do versículo 1 em diante, você vai ver que Daniel está confessando o pecado dos outros, não dele. Daniel 9:4. Vai lá, Lully, mais um. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Dentro do que nós conhecemos de Daniel, ele praticou isso? Não. Daniel foi encontrado como um justo. Tanto que quando nós olhamos lá em Apocalipse, uma das duas testemunhas pode ser Daniel. Minto, errado. Não tem nada a ver com Daniel. Numa outra passagem, ele fala sobre, mesmo que Daniel tivesse nessa, eu não lembro que passagem que é. E ele fala assim, mesmo que Daniel, Daniel não está em Apocalipse não, esquece. Mesmo que Daniel e fulano tivesse aqui, só eles se salvariam. E aí ele está falando que ele está contando, está pedindo perdão pelo pecado da nação, que a nação não ouviu os profetas, que tocou os deuses e tudo mais. Ele está se apropriando. O que, que é isso? Ele não está falando que ele é superior àqueles homens, mesmo sendo.
Bom, pastor, agora, tirar uma dúvida do que a gente acaba fazendo de outras igrejas, né?
A gente não, você que está trazendo.
Tá.
Você está trazendo essa dúvida, Diane?
Não.
Não.
Tá bom. Então, assim...
Vá direto à sua pergunta. Não precisa contar a história toda, não.
Tá bom. É assim, então ele está pedindo perdão do pecado atual da nação. Agora, e essa questão de, às vezes, confessar pecado do passado, às vezes, pecado da nação de antigamente, maldição hereditária, essas coisas. Eu não quero fugir do assunto.
Você não está fugindo, só que você está falando duas coisas separadas, tá, diferentes.
Eu não quero fugir do assunto, eu quero só a resposta direta de essas coisas de maldição.
Eu não vou tratar de maldição hereditária hoje,
não,
de jeito nenhum.
Eu quero assim, entender assim, a gente confessa, Deus leva essa validade de pecado do passado, da nação ou individual?
Mas fala uma coisa para mim, quando você confessa um pecado, você confessa um pecado do futuro? Quando que você confessa um pecado? É de algo que você fez.
Então só coisa atual, pecado do passado, querida. Deus já não leva em conta.
Quem disse isso? Quando você pede perdão de um pecado, você pede perdão de um pecado do futuro ou do passado?
Tanto, é só coisa atual.
Não, querida. Se você cometeu, ele já é passado.
Ah.
Eu menti agora. Não é um pecado atual, é um pecado que já é do passado. Passou um segundo, já é passado. O que você não tem que fazer, e aí você vem com o negócio da maldição hereditária, que é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Confessar o pecado de uma coisa que aconteceu, não há problema. Como que Deus não leva em conta? Sim, Deus leva em conta. Porque Ele traz à memória os delitos do nosso coração para que nós possamos nos arrepender e então pararmos de fazer aquela prática. Em cima dos pecados da nação, idem.
Que é o que os profetas sempre fizeram.
Daniel, quando ele pediu perdão, ele estava pedindo perdão. Daniel é lá no cativeiro babilônico. Ele está pedindo perdão pelos pecados lá da época de Salomão. 100, 200, 300, 400 anos antes. As pessoas, quando a gente lê Reis e Crônicas, a gente não vê isso. E fizeram mal aos olhos do Senhor. Não foi isso? Não é que parece.
Não era um pecado perdoado?
Quem disse que era perdoado?
Era uma coisa que ainda precisava de perdão.
Mas quem pediu perdão por aquele pecado?
Ah,
não sei.
Entendi.
Daniel, naquele momento, ele estava vendo a situação da nação. E ele fala, a causa deste pecado da nação é isso. E eu vou pedir perdão para isso.
Entendi.
Viu como é mais legal quando você faz a pecado assim? A pergunta? Você faz uma pergunta e está com dúvida. Esse é o sentido dominical. Eu tenho uma dúvida. Pastor, como é isso? O que é isso? Entendeu? Porque senão a gente fica rodeando, a gente perde tempo. A Bíblia afirma que Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar em Israel seus estatutos e normas. Como que Daniel chegou nessa oração? Ele tinha um padrão de escrituras. E ele começou a analisar e viu, opa, Deus falou que esse povo vai ficar 70 semanas aqui. Vai ficar preso, cativo. Para quê? Para ficar no cantinho do castigo? Não, para se tornar melhor. Se tornaram? Não. Continuaram a mesma coisa. Mas Deus fez a parte dele. Em vez de nos sentirmos moralmente superiores àqueles que praticam os pecados escabrosos, nós temos que olhar para aqueles pecados e falar assim, ainda bem que Deus, ele não permitiu que eu estivesse naquela condição. É óbvio que Esdras foi um homem virtuoso que viveu de modo exemplar, beleza. Ele foi levantado como um sacerdote depois do cativeiro babilônico, por Deus. Mesmo assim, nas ocasiões em que observou algum pecado extremo entre o povo, ele se identificou com o erro, mesmo que não tivesse culpa alguma. Você já imaginou se a gente começasse, em vez de culpar os políticos, quem quer que seja? Governo atual, governo passado, em vez disso a gente começasse a pedir perdão ao Senhor. Deus, me perdoa por toda a roubalheira que teve no governo XYZ. Deus, me perdoa, nos perdoa como nação, porque nós não temos feito isso, feito aquilo outro. Deus, nos perdoa porque nós temos tratado as pessoas de tal maneira que elas têm nos culpado de homofobia. É um posicionamento totalmente diferente. Você sai da condição de acusador, que é a figura de Satanás, para ser uma figura de pacificador, que é a figura de Cristo. Como nós cometemos esse pecado? Quando nós vemos a manifestação homossexual, homoafetiva na mídia, o que a gente faz? Será que nós confessamos, Deus, perdão pela nossa condição de homossexualismo? É uma visão totalmente nova para nós. Na Bíblia não. Daniel fez isso. Esdras, capítulo 9, verso 6. Alguém abre, por gentileza? Rosângela, por favor.
Exatamente
os profetas faziam. Esdras, capítulo 9, verso 6.
E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus.
Ele é um homem virtuoso, ele não fez isso. Lembra de Jó? No começo de Jó, o que ele fazia em relação aos filhos dele?
Orar.
O que mais?
Oferta pelo pecado dos filhos.
Olha.
Caso ele tenha o pecado.
Além de orar pelos filhos, além de pedir perdão pelos filhos, ele fazia sacrifício, porque se os filhos tivessem pecado, ele já tinha pedido perdão. São homens que são considerados como virtuosos, mas mesmo assim, eles assumem a culpa para ele. Será que as pessoas vão achar estranho se a gente começar a orar assim? Se numa reunião de oração assim, você falar, o pastor fala assim, ora pelos homossexuais, e você ora assim, Deus, perdão pelo nosso pecado de homossexualismo. Que eu não posso, pá. Não sabia que o pastor Paulo era gay, não. Não sabia. Mas é isso que eles fazem. E aí o sentido da acusação muda. Oh, meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Que loucura. Veja como ele se inclui na confissão de culpa, nossos pecados, nossa culpa. Ao testemunharmos a degradação moral crescente da sociedade, nós deveríamos adotar a mesma atitude de Esdras. E ela vai nos proteger do quê? Do pecado da moralidade, do orgulho. Do orgulho e da moralidade.
É muito incrível isso, porque o pecado é coletivo. E todos pecados carecem da glória de Deus.
Todos carecem. Você fez uma junção meio perigosa de versículos aí. Porque um está falando uma coisa e outro está falando outra. Mas, vai.
Encaixou.
Só porque você é minha esposa, eu vou permitir. Está perdoada. Entendeu? Todos carecem da glória de Deus, e é 100% das pessoas, que é exatamente o que o texto fala sobre o contexto do pecado do orgulho, da moralidade. Você não pode esquecer que você continua carecendo da glória de Deus. Mesmo salvo? Mesmo salvo. Mesmo salvo.
Sério?
Sério. Podemos ir embora? Segundo tipo de orgulho, primeiro da moralidade, segundo da doutrina. Isso para a cultura reformada é um prato cheio, né? A gente olhar para os pentecostais, para os neopentecostais, para o povo católico romano, você fala assim, não, eu que sou o detentor da verdade. Afinal de contas, nós estamos comemorando 504 anos, 504 anos de reforma protestante. O orgulho moral é bastante parecido com o orgulho da doutrina. A presunção de que nossas crenças doutrinárias, seja qual for, estão corretas, e de que quem não pensa igual a mim é teologicamente inferior. Tem denominações que falam assim, fulano da outra igreja não é meu irmão. Ele é o quê?
Primo.
Primo. Ah. Por que primo? Não, é uma pessoa distante. Pode ser que ele chegue ainda ao conhecimento da verdade como eu.
O mesmo Deus, né?
É. Nós que nos preocupamos com a doutrina, e temos que fazer isso, tá? Se preocupe com aquilo que você acredita. Se preocupe com aquilo que você come. Se preocupe com aquilo que você fala, que você lê. E aí eu não estou querendo ser policial do seu cristianismo, mas eu me preocupo com o que você lê. Dependendo do que você lê, eu construo uma coisa aqui e você destrói em casa. Por quê? Porque a pessoa ela vai falar outra coisa. Que foi o cerne da minha conversa com a Menízia dentro do contexto do que a gente estava falando lá, em que ela estava defendendo um ponto e eu falava, o que essa pessoa fala, mesmo que seja de uma maneira velada, ela está falando contra o cristianismo. Não tem como. É como você querer fazer união entre luz e trevas. Não tem como. A raiz da coisa fala, é desse jeito, então não tem como, mas eu sou um bandista cristão, não dá. Eu sou budista cristão. É como você vê na faixa das igrejas assim, igreja reformada neopentecostal, não tem como. Ou é uma coisa ou outra, não tem como. E você tem que decidir o caminho que você segue. E não dá, tem alguns caminhos que não dá para você caminhar junto, não dá. Então, quando tem, por exemplo, eu participei de um dos eventos, eu não lembro o que era, estava lá no congresso, lá naqueles negócios lá na praça lá, e aí tinha um caminhão de som que era para a defesa da família, é o espírita, é o budista, é não sei o quê, não, vamos nos unir e fazer um clamor só, não!
Ecumênico,
não, não dá. Ou é ou não é. Então, o cerne da nossa discussão deveria ter ficado nesse padrão. Mas aí eu me orgulhei. E aí nós temos que entender que as pessoas elas não fazem ou não seguem, muitas vezes porque elas não sabem. E se você se colocar numa posição de orgulhoso, as pessoas não vão te ouvir. Que é a condição do conselheiro bíblico. Quando eu estou aconselhando alguém, eu me compadeço com aquela pessoa. A pessoa consegue ver nos meus olhos que eu não estou julgando ela. Eu estou querendo ajudá-la na conclusão daquele problema. Eu não aprovo, mas é diferente do que... Sem vergonha, hein? De novo, hein? É aquela piadinha, né? Já contei uma vez, vou contar de novo. Eu sou pastor, hein? Imagina... Vamos pegar a Diene, vai. Eu olhar para o Sebastião. O Sebastião está com a camiseta do leão lá, né? Leão, David de Judá, tá? Entendeu? Imagina, Diene, se você hoje, para você vir para a igreja, você tivesse que trazer ovelhas para o sacrifício do pecado seu da semana e encher o ônibus e a Diene lá na frente, e eles iam olhar para a Diene e falar assim, olha lá, pecou de novo, safada, entendeu? A condição é essa. Nós temos que olhar para as pessoas não com o espírito de julgamento, e sim no espírito de exortação, no sentido de ter até fazer com que a pessoa saia do problema. Pressionar na medida que consegue. Se você apertar demais, Sebastião, você fez mecânica, né? Se apertar muito o parafuso, o que acontece com ele? Chega uma hora que o quê?
A rosca espana.
Pá! Estoura. Ou a rosca espana, ou então chega um ponto em que o eixo, é física isso, você vai apertando o negócio, chega uma parte que aparentemente para você é igual, mas não é. Aí você vai forçando, chama tensão de cisalhamento. Lembra disso, Seba? Hein? Chega uma hora que rompe, porque não consegue. Você tem que ter a medida certa para falar com a pessoa. A pessoa ela tem que estar entendendo que você está querendo ajudá-la. E você não pode exercer uma pressão muito grande. Estou fazendo isso com o nosso pecador, como ele nem vai assistir a Dominical, o nosso irmão pecador, Gabriel Sampaio. Você não está aí, né, cara? E já comecei a discipulado com ele umas 8 vezes, 10 vezes. Mas ele não desiste. E eu falei para ele assim: você tem que ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e mandar para mim o relatório. Pois dessa vez ele está no 5 de 7, falta 2. Ele está apto para o discipulado. Foi uma regra que eu defini para ele. Não desiste. Mas por que ele continua voltando? Porque ele sabe que eu quero ajudá-lo. E quando eu falo que vai começar de novo, ele entende que eu não estou querendo tripudiar dele, da fraqueza dele, da dificuldade dele. Ele entende que eu só faço o que eu faço porque Deus me dá graça. Senão eu não estaria fazendo. E ele vai lá para o trabalho dele, o show, quando é 3 horas da manhã, ele está passando para a minha leitura. Será que a gente teria condição de fazer isso? 3 horas da manhã. Se for olhar, você vai ver lá 3 horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Entende? Uma pessoa que não dormiu a noite inteira. E ele está lá lutando. E se ele vacilar, ele vai começar do zero de novo. Porque ele sabe que eu amo ele.
Pastor, essa semana eu fui numa igreja.
Aí.
Assim que... Eu acho assim, o pastor, eu acho que depois do...
Faça sua pergunta. O que, que você vai perguntar?
Não vou perguntar, não. Só vou fazer uma afirmação. Eu acho que assim, eu acho que passou despercebido pelas ovelhas, mas eu acho que é uma afirmação que foi meio pesada, que eu acho que depois do culto, alguém devia chegar no pastor e falar pra ele, porque foi uma afirmação meio pesada. Porque...
Qual é a afirmação, Menezinha?
Ele falou assim... Que se a gente orando, a gente já toma escolhas erradas, imagina se a gente não orar. Porque ele falou assim, então Jesus, que é Jesus, ou Jesus, que é Jesus, ele escolheu os discípulos e Judas estava no meio. Então ele deu a entender que Jesus, que é Jesus, sabe, como se Jesus tivesse errado com os discípulos.
Mas tem um monte de igreja que fala isso, tem igrejas que dizem.
Ele deu a entender que Jesus...
Não, ele não deu a entender, ele afirmou.
Não, entendeu? Pô, ela é uma afirmação muito pesada. E ele é um pastor.
Não, é pesada, sabe? É herética. Tem pastor, tem líderes aí com igrejas de milhares de pessoas que dizem que Jesus, que Deus foi o primeiro que errou. O primeiro culpado do pecado é Deus. Porque ele criou o homem sabendo que o homem ia pecar. Volta lá. Passa mais uns 3 domingos lá, que você sabe o que vai acontecer, você vai começar a achar que está certo. Nós que nos preocupamos com a doutrina, nós somos passíveis dessa forma de orgulho. Não importa se somos pessoas que creem na predestinação ou não, se adotamos a teologia A ou B, e olhamos com altivez para quem não crê da mesma forma, para completar o leque desse tipo de orgulho, há pessoas que menosprezam a doutrina, e desdenho de que eles dão valor. Hoje, por exemplo, a pessoa fala assim: não precisa estudar teologia. Quem estuda teologia fica louco. Mas o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus, estudo do que Deus deixou de ensino. E se você não estudar uma coisa, você não fica sábio em relação àquilo. Então, a minha filha está fazendo o ensino médio. Imagina que ela entre na sala de aula e ela sente e o professor não fale nada. Ela vai embora e não aprendeu nada. Ou você se dedica, ou não se dedica. E as pessoas falam: não preciso. Que Deus ele me revela. Ele pode revelar? Claro que pode. Mas é a regra das Escrituras? Não, senão ele não tinha deixado a Bíblia para a gente. E era só revelação. Que é algo extremamente condenado, essas revelações da revelia, lá pelos profetas, em que as pessoas elas falam o que está no coração delas. E Deus falou: eu nunca falei isso. Ezequiel, eu nunca falei isso. Eles falam de coisas que saem do coração deles. É o sonho, é não sei o quê. Por isso que as pessoas começam a falar comigo assim: pastor, eu tive um sonho. Ah, legal. Eu não tenho o dom de Daniel de interpretação de sonhos. Não adianta você contar um sonho para mim. A interpretação minha vai ser humana, não vai ser divina. Deus, ele pode até dar, mas não é a regra. Para completar o leque desse tipo de orgulho, há pessoas que menosprezam a doutrina e desdenham de quem lhes dá valor. Isto é, orgulhar-se de um sistema de crença em particular, seja ele qual for. Isso também mostra que achamos que nossas crenças nos tornam espiritualmente superiores a quem crê de outro modo. Todos carecem da glória de Deus. Ah, mas é o batista? Carece da glória de Deus. O presbiteriano? Carece da glória de Deus. O assembleiano? Carece da glória de Deus. O metodista? Carece da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. É uma regra. Todo ser humano carece. E aí a gente volta lá para o Salmo. Assim como a corça anseia por águas, assim eu tenho sede. Assim eu e você temos que... Nós carecemos da glória de Deus, da manifestação do dele, do amor dele por nós. 1 Coríntios 8, abre aí. Acho que é a Menise agora. Não, foi a... Não, é a Menise. 1 Coríntios 8, deixa aberto aí. Paulo trata dessa forma de orgulho em relação aos alimentos oferecidos aos ídolos. Alguns cristãos de Corinto achavam que comer ou não comer esses alimentos fazia parte da liberdade cristã. Paulo não discordou da conclusão deles. Todavia, os repreendeu por causa do orgulho doutrinário resultante do que criam. 1 Coríntios 8:1.
No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica.
Tá, então o que o pastor Paulo está falando? E aí as pessoas falam, mas a letra mata, o espírito vivifica. Por isso que eu não leio a Bíblia, não estudo a Bíblia. Totalmente fora de contexto. O que ele está falando é que nós temos que ler as Escrituras, nós temos que praticar as Escrituras e aplicá-la segundo a ótica do Espírito Santo. Então, se eu estou tratando com a Menísia, que é uma pessoa madura espiritualmente, eu falo num jeito que eu sei que ela vai entender. Se eu estou tratando com a Diene, que é uma pessoa que está nova na fé, eu tenho que tratar de outra maneira para que ela possa entender. O apóstolo Paulo fala: eu me fiz louco para pregar para os loucos. O que que é isso? Não é que nem lá, a gente viu lá na internet, que eu coloquei lá para vocês, o culto pet, né? Não é invenção de coisas. Você abaixa o seu nível para você falar com a pessoa no mesmo nível que a pessoa, para que a pessoa entenda.
E às vezes a comida sólida engasga.
Que é o que é citado, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu gostaria de dar comida sólida para vocês, mas vocês ainda estão no leite espiritual. Não tem como dar. Se eu der, você engasga, eu mato você. Então, a conversa nossa, ela tem que ser pautada no contexto de sempre ser o correto, falar o que é correto, mas dentro da linguagem daquilo que as pessoas entendam. Se a pessoa ela não tem conhecimento, não adianta você querer. Por isso que aconselhamento bíblico só se dá com pessoas que são cristãs. Como que eu vou falar para um jovem que está acostumado a ter relação sexual com a namorada o tempo todo, que ele deve se guardar para o Senhor, sendo que a sociedade fala que não? Como que eu posso falar para um jovem que está lutando contra o homossexualismo, que ele tem que abandonar essas práticas e falar sobre pecado, falar sobre santificação do corpo, se todo momento, Malhação, novela, qualquer filme, tudo fala que o homossexualismo é tudo certo? Eu tenho que falar com amor, mas não deixar de falar. O apóstolo Paulo fala: como é que eles vão se converter se não há quem pregue, se não há quem fale a verdade? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a verdade e a palavra de Deus diz. Paulo concorda com o conhecimento dessas pessoas. Isto é a crença doutrinária delas sobre comer alimentos oferecidos aos ídolos. Qual a diferença de você comer uma comida normal feita pela minha esposa ou pelo um pai de santo que faz lá os os demanaias dele lá, vai passar a comida, vai passar o demônio. Eu acho que já falei, mas é engraçado. Uma vez vendo lá uma pregação de uma igreja dessas aí, e aí tava o demônio lá, né? Com as mãos para trás. Você já viu o demônio? Já viu o cara endemoniado? Nunca? E o pastor falava para ele assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou a legião. O que você quer fazer com ele?
Eu vou matar ele.
Não vai matar, não.
Você.
Não vai. Não vai. Me diz uma coisa, como é que você entrou nele?
Foi quando ele comeu a farofa.
Porque o cara comeu a farofa que estava lá numa encruzilhada e aí o demônio entrou. Gente, não existe isso. O apóstolo Paulo está falando, não tem diferença entre você comer uma comida que é consagrada ou não é consagrada. Se você pegar a comida e orar, eu abençoo essa comida em nome de Jesus, acabou. Não tem conversa. Mas o que ele está discorrendo é, por conta da fraqueza dos outros, não coma. Não é falar, eu sou ignorante, tem nada a ver, olha, eu vou comer, é 3 colheres do negócio. Não é isso. Ele está falando de você não ser orgulhoso, doutrinário. Paulo concorda com o conhecimento dessas pessoas, isto é, a crença doutrinária dela sobre comer alimentos oferecidos aos ídolos, porém, as acusa de orgulho doutrinário. O conhecimento havia deixado esse pessoal arrogante. Seu besta, você está querendo fazer isso aí? Bobeira, tolice. Se você acredita no livre-arbítrio, ou se você acredita na predestinação, ou se a opinião sobre o fim dos tempos, ou o desdém de outras crenças bíblicas levam você a considerar superior a quem pensa de modo diferente, então você tem pecado do orgulho na sua vida. Se você, quando senta para conversar com uma pessoa de uma outra denominação, e você está vendo que ela está falando absurdos, e você não a trata com amor, você está pecando em orgulho. Porque você só tem aquilo, o conhecimento, porque Deus assim o permitiu. Quando eu dou aula, eu exorto bastante as pessoas em relação ao horário, e eu falo, você acha que é certo Deus ter te concedido a saúde, o recurso financeiro para você estudar, transporte, e aí você chega a hora que você quer? Qual é a sua responsabilidade em relação a isso? A gente tem que entender que as coisas, elas todas, elas provêm de Deus. Voltamos ao assunto da soberania de novo. Qual é o respeito? Qual que é o zelo em relação às coisas? O conhecimento havia deixado esse pessoal arrogante. Com isso, não sugiro que não devemos conhecer as verdades bíblicas e desenvolver convicções doutrinárias sobre o que a Bíblia ensina. Não estou falando isso, não. Ah, pastor, então eu não vou estudar, não. É melhor eu ser leigo na história. Então, se o cara fala que é o funk gospel, oba! Vai lá, Luiz, senta no bangô e dá um. Entendeu? Se é o não sei o que gospel, porque hoje, para santificar uma coisa, você precisa colocar o que depois? Gospel. É o funk gospel, é o karatê gospel, é não sei o que gospel, é isso, gospel, 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 gospel. E, na verdade, gospel é uma palavra americana que fala evangelho, ou seja, baseado no evangelho, mas não tem nada a ver com o evangelho. Com isso, não sugiro que não devemos conhecer as verdades bíblicas. Pelo contrário. Eu estou dizendo que deveríamos defender as nossas convicções com humildade, entendendo que muitas pessoas virtuosas e capazes na área teológica têm convicções diferentes das nossas. Então, a gente tem que entender que pessoas pensam diferente. E nem por isso nós somos melhores que elas. E aí eu tenho adotado o seguinte princípio: se alguém perguntar para você, você explica. Se a pessoa não perguntar, fecha sua boca. Às vezes a gente fala demais, a menos que seja uma direção específica do Senhor. Às vezes a gente quer expor com tanta avidez o nosso grau de cristianismo que a gente atropela as situações e as pessoas, e a gente não abençoa ninguém com isso, nem a nós mesmos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse início de estudo sobre o orgulho. Eu, Pai, me identifico como uma pessoa orgulhosa. Eu quero pedir a Ti que o Senhor possa me convencer, Pai, cada vez mais, a mudar o meu coração, a agir com as pessoas como o Senhor agia, que eu ame as pessoas como se fosse a mim mesmo. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.